Bom, de volta com Cultura Geral. Estou pegando jeito de novo, gente. Chama em boca dura, né? Estou pegando de novo aqui, porque tem que voltar para o estúdio. Até que eu acho que eu não estou indo bem. Não estou indo ruim. Não estou indo mal, não. Gabriel, a gente voltando agora para esse último bloco, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, que é os desafios de ser negro no Brasil. Não é de hoje, né? Não é de hoje. A gente tem aí... Se você for pegar os homicídios cometidos com violência no Brasil, né, 72% das vítimas são negras. 88%, quase 90% da população carcerária é negra. E é óbvio que isso não vai sair do campo do direito. Por exemplo, quando eu estudo direito, quando eu trago no rádio, quando começa o programa eu trago no rádio a Natália, eu sempre cito isso aqui, que eu pergunto para ela o que é o racismo, e ela fala comigo, Betão, o racismo está no olhar. Só da pessoa te ver, assim, você já percebe o racismo. Então, assim, a gente precisa falar disso. A gente precisa, a palavra da moda, empoderar as pessoas, encorajar as pessoas que estão do outro lado da telinha, que ser negro não é o que as pessoas pensam que é. Nós negros mesmo pensamos que às vezes é ruim, que é feio, que é não sei o que, não é nada disso. Mas isso traz uma carga muito pesada também para todos nós, né? Carregar esse estigma que foi colocado, né?
Sim.
Como que é trabalhar tudo isso e como é que é perceber isso tudo, assim, dentro da sua atuação como ator, como ser humano, né? Como que você traz isso para dentro de você e você cria força, de fato, né, para poder superar também tudo isso?
Você falou que a gente precisa falar, e eu acho que sim, né? Eu acho que se a gente tivesse falado antes, se a gente não tivesse negado tanto, se não tivessem negado tanto que existia o racismo no Brasil, talvez hoje as coisas estivessem um pouco mais diferentes. A questão é que desde a abolição a gente não foi completamente abolido. O racismo ele continua, ele foi sendo mascarado durante todo esse tempo. E eu acho que o principal problema é que a gente foi perdendo a sensibilidade. A gente foi acostumando com a estatística de a cada 23 minutos um jovem preto morrer, ser assassinado. A gente foi acostumando com massacres como o que aconteceu recentemente na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A gente foi perdendo a sensibilidade, foi achando isso muito normal, foi achando isso muito natural. E aí a grande chave do problema. Eu fui entender que o que era ser negro... Quando eu era criança e, enfim, uma vez numa padaria eu tava com uma prima, que é branca, e aí uma funcionária da padaria virou pra mim e falou assim, olha, não pode mendigar aqui dentro. Aí eu fiquei, mendigar? Tipo, ela não pode pedir aqui dentro. E eu tava arrumado, assim, tava normal, assim. E a minha prima branca, enfim, ela associou que talvez eu estivesse pedindo alguma coisa pra minha prima, não sabia que, enfim, ela era minha prima. Aí eu tive um start e eu falei... Putz, então ela só de olhar pra mim, ela achou que eu era um mendigo? Enfim, aí a gente vai lidando com situações diversas, assim, das pessoas terem medo de você na rua à noite e segurar a bolsa com certo receio, você vai... Enfim, são tantos episódios que chega um momento pra você sobreviver, você meio que cria um bloqueio e fala, tudo bem, isso faz parte da minha vivência, então não vou mais me importar com isso. Eu não sei até que ponto isso é bom... Eu às vezes acho que ignorância chega a ser até uma bênção, né? Porque quanto menos a gente sabe, menos a gente sofre. Mas a questão é, eu me preocupo muito com essas gerações que estão chegando. Eu sei que a gente está num momento que a gente está discutindo muito mais. Mas me preocupo, assim. Eu não sei se a gente tem um... Eu tento ser otimista, eu quero ser otimista, quero falar coisas boas aqui. Mas eu não consigo imaginar um cenário, pelo menos no Brasil que a gente vive atualmente, em que as coisas poderiam mudar e ser melhor e ser seguro... Porque não é seguro ser preto. Essa é a verdade, não é seguro você ser preto. Porque você pode estar carregando um violino e ser confundido com uma arma, como já aconteceram várias vezes. Você está carregando uma lanterna e acham que é uma arma, várias vezes. A gente vê episódios assim que chegam a ser ridículos, sabe? O cara estava segurando uma coisa nada a ver, que não lembra nada uma arma, e o cara levou bala antes de que identificassem o que é que estava acontecendo. Criança sendo morta no Rio de Janeiro, nas favelas. Corpos pretos que desaparecem e a gente nunca mais vai saber. O caso do Amarildo, que ninguém até hoje sabe onde é que foi parar. A Cláudia, que foi arrastada. A Marielle. Enfim, nomes assim fortes, mas a questão é que agora tem alguém sendo assassinado simplesmente por ser preto. É muito triste. É muito triste e é revoltante. Ano passado, depois do episódio do George Floyd, que a gente teve uma comoção internacional, né? Eu assumi uma postura de evitar ler muitos noticiários que vinham disso. Então a gente teve o caso do Carrefour, que não foi um só, foram dois. Eu vi que aquilo estava me deixando muito mal, porque eu senti uma impotência. Era uma revolta e uma impotência ao mesmo tempo, porque não tenho o que fazer. O que eu posso fazer é reclamar, botar a boca na internet, fazer post. Mas isso em si não muda muita coisa, não muda muito o cenário. A minha bolha vai ver, vai ficar tipo, putz, sim, complicado isso. Mas efetivamente, o que a gente faz para mudar isso? É muito complicado. É muito complicado. Num cenário de pandemia, então, não tem como ir na rua fazer um protesto, porque não é seguro. A gente morre de outras maneiras, não morre de bala, mas morre por uma doença. Sabe, é muito complicado. A sensação que me dá é de impotência. E essa sensação me fez querer ficar cada vez mais numa bolha cercado de tipo, não tá acontecendo nada, não tô vendo nada. Eu não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Até que ponto me privar dessa realidade me faz ficar tranquilo durante um tempo, ok, aí vou, fico aqui no meu autocuidado, faço minha meditação, finjo que tá tudo bem, mas beleza, e a realidade me dá um tapa na cara, e aí eu faço o que com isso?
Uhum.
Porque é isso, assim, a realidade tá o tempo todo te lembrando, fala, olha, você é preto. A questão é, a sua cor sempre chega primeiro que você. Sabe, se eu sou um ator, tá, mas eu sou um ator negro. Se não falar lá que se eu for fazer um trabalho, se não tiver especificado lá no recorte, precisa que seja um ator negro, vamos chamar um ator branco. Esse papel dificilmente vai me ser convidado para um teste, sabe? Então a gente é categorizado desde sempre, para tudo. E a gente tem que lidar com isso, assim. A gente vai lidando com isso da maneira que a gente pode. Falar de racismo é fundamental. Tem que ser assunto dentro de casa, assunto principalmente dos brancos, é uma coisa que tem que ser discutido por eles. É importantíssimo, as pessoas brancas muitas vezes se questionam se elas devem falar, é importantíssimo que elas falem, porque é de lá que parte, né? Então é importante que eles tenham esses assuntos nas jantas, nos almoços, e que seja uma coisa muito frequente, que não seja só pontual, sabe? Aconteceu uma tragédia, vamos falar disso aqui nessa comoção nacional que teve desse determinado caso. Não, tem que ser natural, fala aí. Porque o seu filho vai encontrar uma criança preta na rua, vai encontrar uma criança preta na escola, então assim, a criança ela nasce muito pura. E ela vai corrompendo com o crescer, com o passar do tempo. Por que isso acontece? É porque dentro de casa ela viu alguma coisa que fez com que ela moldasse, com que ela fosse moldada com aquele pensamento, aquela opinião, enfim. Então tá dentro de casa, eu acho que é ali na família que você consegue fortalecer. Tanto a criança quando nasce preta, né? Então, ali você fortalece e fala, olha, você é bonito, seu cabelo é bonito. Porque é isso, a gente tem que fortalecer nossas crianças porque elas vão ter que lidar com isso. A gente não consegue privar. Eu acho que é impossível de privar uma criança preta de sofrer racismo. Porque tá muito além. Tá muito além da nossa vontade, do nosso querer e da nossa bolha de, tipo, de amor e de afeto. Aqui a família toda te dá amor e proteção, mas quando você cai na vida, a vida, ela vai de alguma maneira lembrar que você é preto e não vai lembrar de uma maneira tranquila e amorosa, falando de quanto seus traços são bonitos, não, ela vai te lembrar de alguma maneira com deboche, pejorativa, as piadinhas recreativas, sabe? Não, eu tô brincando, você sabe que eu tô brincando, né? Não, falei isso, mas é brincadeira. Então, assim, de alguma maneira o racismo vai chegar pra essas pessoas, pra essas crianças. É importante que elas sejam fortes para elas entenderem o lugar que elas ocupam no mundo. Quando você fala do empoderamento, é importante justamente por isso, assim. É reconhecer suas raízes, é reconhecer que é bonito sim, o cabelo é bonito sim, sua pele é linda sim, a sua essência, a sua origem é de reis, é de rainhas, não é da escravidão. A gente cresce achando que a gente vem de escravos. Eu achava uma vergonha quando eu estava na escola. E aí, beleza, vamos estudar a história do Brasil. A única referência que me era passada era os pretos chegaram e foram escravizados. Eu não sabia o que tinha rolado antes disso. Eu não tinha a menor ideia do que vinha antes. Eu achava que a nossa história começava no racismo, na escravidão. E, por favor, né, gente? A gente tá falando aí de uma civilização que é assim, repleta de reis, rainhas, pessoas belíssimas, inteligentíssimas, que construíram coisas maravilhosas, grandiosas. E falta essa informação. A gente vai ter essa informação mais velho quando a gente busca por conta própria. Então, assim, na escola, na educação, é importantíssimo que seja trabalhado toda essa questão, porque é ali que a gente se fortalece para quando a gente chegar na vida e a vida bater na gente, a gente tá um pouco mais forte para encarar com a cabeça erguida. Eu acho que é isso.
Isso é um puxão de orelha para a Coordenadoria de Igualdade Racial, que você trabalhe isso, que se aplique também. E aí fica um recado para a Duda, né? Para que se aplique a lei que ensina, que está aprovada na Câmara, para ensinar cultura negra na escola na escola fundamental, né?
Com toda certeza, com toda certeza. É importantíssimo, isso vai ditar o futuro daquela criança, a personalidade dela.
Pode contar com você.
Com certeza, estou aqui, gente, disponível aberto.
O Gabriel, para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você deixasse assim, que você falasse um pouco mais assim nessa parte final, desse astral que você tem assim de encorajar mesmo, de encorajamento mesmo, de trazer essa força interior e buscar o seu caminho. É óbvio que você falou, pessoal, assim, sempre tive apoio em casa. Eu lembro que eu tive aqui o Max, quando na pauta do Zaqueu, que eu acho que é um trabalho fantástico, né? O Zaqueu faz.
Massa.
E logo no início, quando nós fizemos algumas pautas e tal, quando eu venho para a televisão, nós fizemos aqui um primeiro, acho que foi um dos primeiros programas, que foi o Max, que hoje é um tatuador super bacana e tal. E ele falou assim, olha, quando eu cheguei com os desenhos da minha casa e tal, que eu mostrei para minha mãe e tal, tal, e aí eles não deram botaram muita fé. Mas eu continuei, né? Perseverar é o caminho. Agora, qual o recado e qual dica que você daria para esses meninos, assim, às vezes não tem tanta estrutura, né?
Sim.
Mas que tem aí, por exemplo, a Casa Aristides, que tem... É um cara igual o Zaqueu, né, que tem salões comunitários e também pode deixar para aquelas pessoas da comunidade também utilizar e tal. Que recado você deixaria para essa turma toda, assim, além da coragem?
Se eu for olhar a minha formação, ela surgiu muito desses projetos, assim. Eu estudei, comecei ali no teatro fazendo gratuitamente, depois eu consegui um tempo bom do Brasil, em que a gente tinha várias bolsas, então eu consegui estudar audiovisual, foi com o ProUni, então foi gratuitamente. O próprio rádio e TV eu consegui também, comprou na Tech, que era gratuitamente. Eu acho que quando a gente tem um sonho e um objetivo, a gente vai ter muito, muito, muito empecilho no caminho. Principalmente se a gente nasce preto, se a gente nasce pobre, se a gente nasce no interior. Mas a gente não pode deixar isso ser maior do que essa vontade. Eu sei que a educação diz muito sobre acesso, né? Porque, ok, você consegue a bolsa, mas e o ônibus? Como é que você vai fazer para ir? Então, assim, tem algumas maneiras. A gente tinha o passe, eu não sei se ainda está funcionando o passe estudantil aqui em Nova Lima. Eu acho importante a gente buscar, porque muitas vezes essa informação não chega pra gente. Então tem que ter a curiosidade, sabe? A curiosidade é o que vai movimentando, é o que vai fomentando essa nossa vontade de crescer, enfim, de seguir um caminho, de trilhar. O que eu disse também sobre manter esses contatos, assim, eu sou uma pessoa que me deixo muito aberto a qualquer tipo de dúvida, pergunta. Eu acho bonito e louco pensar quando alguém mais novo vem conversar comigo e falar que me vê e que isso é uma motivação, porque eu também tenho essas pessoas que eu olho e miro e são uma identificação para mim, são motivação. Quando isso, o jogo virou, isso aconteceu comigo, eu fiquei muito feliz de ver que eu poderia ser uma pessoa que motivasse outras pessoas. Então me coloco aberto a trocar qualquer tipo de ideia, enfim, qualquer tipo de informação, facilitar mesmo, se eu puder de alguma maneira facilitar esse caminho das pedras, eu me coloco muito disponível. E é o que você falou, Nova Lima, a gente tem alguns projetos gratuitos que são muito importantes, assim, para quem gosta da arte, da cultura. A gente tem a Casa Aristides, a gente tem o Zaqueu mesmo, a gente tem alguns projetos que acontecem também no CAC Cabeceiras, então tem aula de violão, acho que tem aula de dança lá também. É ser curioso. Acho que ser curioso coloca a gente nos lugares que a gente vai mais além, sabe? Busca, às vezes sai no jornal, mas se não sair no jornal, procura essas pessoas que você se identifica, que de alguma maneira a notícia vai chegar pra você e você vai descobrir onde é que tá a fonte pra você, enfim, deslanchar, seguir seu sonho.
Pros pais e pras mães, né? Acreditar nos seus filhos, acho que isso é fundamental. Essa fala do Max, ela me marcou muito, assim, me marca muito, assim. Ele falou assim, a mãe dele, que... A mãe dele falou, você está indo aonde? Eu falei, eu estou indo na televisão dar uma entrevista. Ela assustou, assim. Então, assim, eu sempre procuro abrir esse espaço aqui. Inclusive, tem que conversar de novo com o Zaqueu para a gente retomar esse projeto de trazer a meninada para cá e tal. Mas deixa um recado para os pais e para as mães, assim, para eles acreditarem nos seus filhos, seus tios, né? Quem, às vezes o pai e a mãe não acreditam, tem uma certa ignorância, mas tem um tio, tem um primo, tem que pode dar uma força, né? Deixa um recado para essa moça.
Nossa, é fundamental. É fundamental que você apoie os objetivos do seu filho, do seu sobrinho, do seu primo, enfim. Porque ali a base, foi o que eu falei sobre a base, sobre ter uma base. Ali é onde tudo vai começar. É ali onde está a força. Se ele não tiver mais nada, ele tem vocês. Então, se você pode facilitar esse processo, por que dificultar, sabe? Eu sou muito grato, aí agora vai ser um recado para os meus pais, mas eu sou muito grato por eles não terem me deixado desistir. Porque...
Pode chorar, não tem problema. Não.
Falta de vontade, falta de coragem, é uma coisa que a gente lida mesmo, assim. Já tive momentos muito pontuais em que pensei em desistir, que os meus pais olharam no meu olho, seguraram a minha mão e falaram, não vai desistir, você foi até aqui, vai parar agora? Não vai, a gente tá com você. Então, se você tem esse apoio, eu acho que o mundo pode estar ali destacando pedra, que você tem o principal, que é o carinho, o afeto e a motivação de quem você assim realmente ama, de quem realmente importa para você. Então, se você puder fazer isso pro seu filho, pro seu irmão, pro seu primo, faça, porque ele vai ser muito grato. E enfim, eu acho que o futuro vai ser lindo para todos vocês. Vocês vão receber de alguma maneira. Isso vai voltar, não tenha dúvida, isso volta.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, super especial, né? Essa volta pro estúdio, que tem sido muito bacana e tal. A Júlia, minha sobrinha, puxa minha orelha. Você fala que vai gravar o programa no estúdio, aí fica, grava um e some, depois você... Agora voltou de vez. Essa semana nós vamos gravar vários. Um grande abraço para todos vocês, um beijo no coração de todo mundo. Ficamos por aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com essa pauta super maravilhosa, que foi falar de tudo que envolve o mundo artístico, né? Da representatividade, da representação no palco, também na vida. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo para todos vocês.